E uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre um consagrado e um servidor. Bem, um servidor, ele pode servir ao plano evolutivo entre outros compromissos que ele tem. Então, existem vários graus de servidores. Existem os servidores por tempo integral, existem os servidores por tempo parcial, existem aqueles servidores que se dedicam às necessidades dos outros de vez em quando. Então, existem servidores de muitos níveis. Agora, um consagrado é aquele que não vive mais para si e que ofereceu a sua vida, doou a sua vida ao plano evolutivo. Isso é um consagrado. Agora, um servidor, ele pode agir, ele pode servir em diferentes níveis, como se viu. Agora, um consagrado tem como princípio a misericórdia. Então, um consagrado serve incondicionalmente, porque ele serve pela misericórdia, por misericórdia. Tudo precisa de misericórdia, então ele se consagra a isso. É uma diferença de postura da consciência dos indivíduos. Isto não são títulos que a gente recebe e depois fica exibindo, fica orgulhoso, porque é consagrado. Ninguém sabe quem é consagrado. Só quem sabe quem é consagrado é Deus. É que sabe se nós somos consagrados ou não e sabe até que ponto nós somos servidores ou não. Isto não são questões de aparência, não. Então, quem sabe quem é um consagrado é Deus, ninguém mais. E quem sabe também o nível do servidor é o ser interior dele, é que está ali se manifestando num grau ou no outro. E nós fazemos aquilo que podemos, e um consagrado faz aquilo também que não pode. Diferença. Um servidor faz o que pode. O consagrado faz o que pode e o que não pode. Como é que isto acontece? Ele é que deve experimentar. E se nós podemos falar mais sobre redenção? E se nós temos que pedir a redenção para o todo ou para nós? Veja, aqui tem uma declaração de uma pessoa que mostra como tudo precisa de redenção. Ela diz: as palavras pobreza e austeridade assustam geralmente, porque as pessoas confundem pobreza, que seria nós não estarmos muito unidos ao nosso ego. Então nós somos pobres de ego, nós somos mais puros. Quem vai pelo ego, quem age como ego, quem vive como ego, é riquíssimo. Então, pobreza é no sentido de você ser liberto do ego. Isto que quer dizer pobreza espiritualmente. Então, quando você vai se libertando do seu ego, quando você vai deixando o seu ego numa situação de controle, quando o seu ego não conduz a sua vida, então, com o tempo, você vai conhecendo a pobreza. Agora, isto que nós chamamos de pobreza, que é a ausência de ego, isto é a maior riqueza que existe. Só que não é esta riqueza que as pessoas buscam. É uma outra riqueza. É uma riqueza que não tira dos outros. Porque a riqueza material aqui na Terra tira de alguém. Quem é rico está usando aquilo que deveria estar com aqueles que não têm. Então, riqueza aqui é outra coisa. Agora, pobreza não é quem está na miséria material. Pobreza é aquele que renunciou ao ego e que não está mais dependendo das decisões do ego e das influências do ego. Agora, austeridade também não é uma coisa que diga respeito a nós nos privarmos das coisas. Isto é um engano. Não tem por que a gente se assustar com a austeridade. Austeridade é um equilíbrio, porque como se vive em desequilíbrio, se vive em desarmonia, em desigualdade, Então, a austeridade é uma busca de um equilíbrio, é uma vida em equilíbrio, uma vida austera, uma vida bem medida, uma vida bem equilibrada, bem harmonizada. Isto é austeridade, não é nada de assustador. Agora, esta mesma pessoa diz que os cursos ou as aulas nos nossos sistemas de educação, em certas pedagogias, são todas através da iniciativa privada, que tem taxas e impostos muito caros. Veja, tudo precisa de redenção. Isto tudo precisa de redenção. Num mundo que necessita de redenção, se cobra para ensinar. Então você paga uma taxa altíssima numa escola. Isto é um planeta que precisa de redenção. Porque se é que aquela escola ensina alguma coisa, o ensino, a verdade, vem do alto. E o alto não cobra nada para nos dar a verdade. Aquilo que o alto nos ensina não é cobrado. Então, se nós recebermos de graça, se nós recebemos pela lei evolutiva, por que é que vamos vender aquilo que ganhamos de graça? Então é um mundo que precisa de redenção. E esta pessoa diz, sim, mas nós precisamos de comprar alimentos. Veja, o mundo precisa de redenção, porque a terra não cobra nada para dar os alimentos. As sementes não cobram nada para germinar. Nada cobra nada, só nós que cobramos. Então nós precisamos de redenção. Claro que para você ser redimido, precisa que você corte, precisa que você decida, precisa que você tome a decisão, não é? De não ser unido àquilo que é desigual, àquilo que é exploração, àquilo que é usurpação, àquilo que é propriedade. Num mundo que precisa de redenção, uma das primeiras coisas que surge é a propriedade. O que quer dizer propriedade? Quem é proprietário de alguma coisa? Você, quando desencarna, leva essas coisas com você? Você não deixa tudo aqui? Então, como que você é proprietário? Você é proprietário de coisas que você tem em você, já feitas, permanentes, e que você leva para onde for. Se amanhã você desencarna e vai para o plano astral, você leva para lá certas coisas, mas não como sua propriedade, como coisas que você desenvolveu, como coisas que você incorporou, não são suas. Porque chegando lá, no plano astral, você passa por certas purificações, passa por certas transformações e vai para o mental, deixando tudo lá no astral. Você não vai levar para o plano mental, não, lá para os planos altos do mental, que você desenvolveu no astral. Aquilo que você assimila já está fazendo parte de você. O que você não assimila, você deixa tudo no plano astral. E quando você chega no mental, você também lá tem que se purificar. Você, no plano mental, o seu corpo mental, tem que, a uma certa altura, renunciar, doar, abrir mão, transformar, diluir aquilo que ele não pode levar para os planos mais elevados. Porque nós temos que ir nos tornando nus completamente, teremos que ser nus para podermos chegar aos planos imateriais. Nós não entramos em um plano imaterial levando coisa alguma. Então, é isto que é a redenção. E a redenção aqui na superfície da Terra começa pelas coisas mais grosseiras, pelas coisas mais densas, como a propriedade privada, ou a propriedade das coisas. Tudo isto que precisa de redenção. Todos nós precisamos de redenção, o mundo precisa de redenção, e sabemos disso. E cada um vai fazendo a sua parte para aliviar esse processo. E se nós devemos pedir redenção para si e para o todo? Sim, pedir é uma forma de atrair, mas você atrai, mas tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte, porque há um limite aí muito delicado entre o que você atrai e que vem fazer um trabalho em você e o seu livre-arbítrio. Aqui tem um processo de encontro de coisas. Então você atrai uma energia de redenção e aquilo encontra com seu livre-arbítrio O seu livre-arbítrio precisa estar naquela direção para não haver um conflito, para não haver uma desagregação. Então, nós pedimos redenção, mas temos que fazer a nossa parte e não esperar que a redenção faça milagres. Porque a redenção atua, mas nós temos que abrir caminho para ela. Temos que abrir caminho para a redenção. De forma que existe essa oração emocional, essa oração emotiva, que grita, pede coisas, levanta a mão, levanta a voz, canta, dança. Mas isso tudo tem que ser acompanhado por uma atitude interna nossa de realizar aquilo, de viver aquilo. Não é? Então, isso tudo precisa ser regenerado. Os nossos costumes precisam ser regenerados. A nossa forma de orar precisa ser regenerada. Tudo isso precisa de regeneração. Então, por melhor que você esteja fazendo, por mais consciente que você esteja agindo, você se abra à redenção. Porque aquilo tudo precisa ser redimido. Redimido. Porque o planeta deve entrar em outra dimensão, numa dimensão onde estas coisas não existem. Então o planeta tem que entrar numa outra dimensão. Nós estamos sendo atraídos para uma outra dimensão, mas temos que perder um pouco de peso, porque senão como vamos subir? Como vamos nos elevar? Uma pessoa diz que quando ele se põe a orar, ele sente as palmas das mãos muito quentes. E ele pediu em suas orações a Mahindra que lhe mostrasse o que ela queria dele. E como resposta, ele viu nas palmas de sua mão uma mancha escurecida. E se nós podemos falar sobre isto? Quando se ora e se sente um calor físico, etérico, às vezes o calor não é físico, não. O calor é etérico, mas dá a impressão que é físico, que é concreto, mas é no plano etérico. É no nosso nível de éteres o calor. Então, quando ele se põe a orar, as palmas das mãos ficam quentes. Isto é sinal que a oração está transformando você. Ela está fazendo uma transformação em nível etérico também. E se ela está fazendo uma transformação em nível etérico, isto naturalmente passa para o nível físico. Então, sentiu as palmas das mãos muito quentes. Há pessoas que sentem um calor no peito, sentem um calor na cabeça. Isto depende de onde a oração está agindo. E claro que se esse calor aumenta muito, se esse calor vai causar algum desequilíbrio, é muito simples. Nós interrompemos a oração formal, nos consideramos orando sempre e interrompemos a oração. E assim esses efeitos podem diminuir. Mas esses efeitos são também um sinal para nós. Então, as mãos são o nosso instrumento de doação. As mãos simbolizam doação. Então, se as mãos ficam quentes, é sinal que você está se transformando nesse sentido, que você está se preparando para doar. Doar a si mesmo, talvez. Doar a si mesmo, doar a sua vida, aquilo que te criou, para que ele continue a obra dele em você. Quando nós nos doamos para a criação, nós estamos permitindo que a obra da criação prossiga em nós. E não que a gente fique estacionado ou que a gente fique cristalizado em um ponto evolutivo. Quando você se doa, você está atraindo a obra da criação para que ela continue em você. Para que você não fique estático, para que você não fique parado em algum ponto evolutivo, que você não fique estagnado em algum momento da sua evolução. E perguntei para Mahindra, não, o que ela queria de mim. E nas minhas mãos apareceu uma mancha escurecida. Você prossiga perguntando para Mahindra o que ela quer de você. E pergunte também no que você deve se purificar. Porque se aparecer uma mancha escura, é sinal que num plano sutil você tem que limpar as suas mãos. Então pergunte a ela o que é que você tem que transformar, o que é que você tem que limpar em você. Vocês estão vendo como as pessoas podem ter um diálogo com o mundo interior? Isso é possível para todos? Isto não é uma pessoa mística que tem experiência de misticismo. Ele se pôs a orar e aconteceu tudo isto. Estão se abrindo portas entre as dimensões. E se nós nos pusermos realmente a nos comunicar com os níveis superiores, se nós nos pusermos a nos comunicar com aquilo que está além da nossa consciência humana e material, nós vamos ter muitas surpresas, muitas surpresas. Agora, outra pessoa aqui perguntou como é que nós sabemos se esses fenômenos, sim, porque a mão esquentar é um fenômeno, não é? Como é que nós sabemos se esses fenômenos são autênticos ou o que são esses fenômenos? Você sabe se um fenômeno veio para te ajudar a evoluir ou menos pelo que ele está te levando a fazer? Você precisa examinar a qualidade do estímulo que ele está produzindo, o que ele está mostrando. Então, se for positivo, é um fenômeno positivo, que você ainda precisa do fenômeno para saber certas coisas. Você ainda não fica sabendo diretamente sem nenhum fenômeno. As coisas não ficam ainda impressas no seu cérebro, não ficam impressas na sua consciência. Precisa um fenômeno, porque precisa atravessar esses níveis que ainda não estão totalmente sutilizados. Então tem que aceitar os fenômenos, mas tem que ver que tipo de fenômenos são. O que é que eles estão trazendo? O que é que eles estão dizendo? Diz, eu sou um iniciante e acabo de despertar para o caminho. Muitos falam de transição da Terra. Eu ainda me sinto impuro e despreparado. Vejo-me um pouco sem esperanças, mas será uma questão de tempo? Bem, isto de nós estarmos despreparados não é o mais importante, não. O mais importante é do momento em que a gente percebe que deve tomar uma atitude e tomá-la. É daí por diante que a coisa é importante, não para trás. Se você antes não tinha consciência de que o planeta está em transição, você é muito menos responsável por tudo que você viveu do que aquele que já tinha consciência. Então, se você não tinha consciência de nada disso que você está ouvindo falar agora, então você não era responsável por isso, porque você não sabia, você não tinha ciência disto. Então você não é responsável. Você é responsável daqui por diante, não pelo que passou. Você é responsável daqui por diante. E se internamente devemos permanecer em vigilância ou em oração? Nas duas coisas. Então, vigilante quer dizer sempre atento. Você não está vigiando ninguém. Você está sempre atento. Atento ao que se passa. Sem criticar, sem avaliar, sem querer interferir. Você está atento. Porque estando atento, você vai reconhecer se chega o momento de você colaborar com alguma coisa, de alguma maneira. Esteja atento. Nós não temos mais condições de estarmos adormecidos. Nós não podemos mais passar por uma porta e nem notar que ela está aberta ou fechada. Nós temos que estar atentos a tudo. Temos que estar atentos a tudo. E isto é estar vigilante. Eu não estou controlando ninguém, mas eu estou atento. Porque eu preciso perceber se aquele indivíduo precisa de mim. Ou eu preciso perceber se ele é o ser adequado para me ajudar. Eu preciso perceber se aquilo que nós juntos podemos fazer é pelo plano evolutivo. Então tenho que estar vigilante, tenho que estar atento, desperto. Em oração, sempre conectado com o plano superior. Estar vigilante e estar orante, isto deve ser uma situação permanente nossa. Por eu estar falando aqui com vocês, não exclui que eu possa nesse momento estar orando e que eu possa nesse momento estar atento a coisas que transcendem isto que nós estamos fazendo aqui. Mas para isso a gente precisa querer fazer isto, precisa ter vontade para fazer isto, precisa decidir não estar mais adormecido, porque isto é uma humanidade literalmente adormecida. Então, nós decidimos despertar. É disso que se trata. Agora, quando você decide despertar, as coisas começam a responder. A partir do seu físico, até os seus planos espirituais. E uma pessoa está perguntando se uma criança de 11 ou 12 anos poderia entrar em um monastério em Figueira. Bem, quem está no monastério é a nossa alma, é o nosso ser interior. Esse é que está no monastério. Então, se uma criança de 11 ou 12 anos pode estar no monastério, a alma dele pode estar lá dentro. A alma dele. Agora, ele, na sua parte externa, com 11, 12 anos, precisa ver até que ponto esta parte externa, até que ponto estes corpos estão guiados, controlados pela alma, que pode estar lá dentro, num plano invisível para nós. Agora, é preciso discernimento e preciso pedir muita luz o que se faz com alguém que tem 11 ou 12 anos de idade. Precisa pedir muita luz sobre isso. Eu preciso ver que tipo de alma está ali encarnada. Com quem que eu estou lidando? Porque existem crianças e crianças. Existem crianças cujas almas são adultas. E existem crianças cujas almas são infantis. São almas ainda crianças. Então precisa ver quem é que está em contato conosco. Que tipo de ser está em contato conosco. E por que os animais sofrem tanto? Qual é a explicação kármica para o sofrimento dos animais? No universo, nada acontece por acaso, não existe acaso, e tudo tem sua razão. Tudo aquilo que acontece conosco é consequência de coisas que nós fizemos. Agora, o que um animal pode ter feito para ser tratado como é tratado? O que ele pode ter feito para ser assassinado em massa? O que este reino pode ter feito? O que um animal pode ter feito de tão grave? Bem, nós não sabemos estas coisas, não muito claramente, mas podemos compreender até certo ponto que se o reino animal passa por tudo que passa nas mãos dos homens, é porque isto deve ser algum retorno que está acontecendo. Algo o reino animal fez para o reino humano para receber este retorno. E não é tão complicado imaginar isto. Porque na pré-história, os animais não eram como agora. E os animais dizimavam a humanidade naquela época. Quando se fala os animais, não se está falando nos animais individualmente. Porque eles, na maior parte, pertencem a uma alma grupo. E a alma animal é que regula estas coisas. Então a alma animal é que sabe a que setor da vida animal vai ser dada a oportunidade de transmutar mais aquilo que é o karma do reino. E a alma animal é que sabe por que certos bovinos são assassinados, nascem para ser assassinados, nascem já com aquele estigma de ser assassinados de uma forma brutal. A alma animal é que sabe por que é este setor, esta espécie que foi para lá, para o matadouro. Ele é que sabe. A nossa parte não é ficar regulando isto. A nossa parte é não ser instrumento para o sofrimento do reino animal. Esta é a nossa parte. O resto é a lei do karma que organiza, não somos nós. A nossa parte é não sermos instrumento de sofrimento. Essa é a nossa parte. Ou se tivermos que passar por esta prova de sermos instrumentos para que um animal sofra, então vamos assumir esta prova com toda a consciência e vamos ver até que ponto teremos que cumprir esta prova e até que ponto teremos que entregá-la. Mas por que os animais sofrem tanto, nós sabemos em parte. Não sabemos, por exemplo, o que é que o reino animal fez antes de chegar na Terra. Porque o reino animal, antes de entrar no planeta Terra, o reino animal viveu na Lua. O reino animal teve um grande processo na Lua. E depois é que o reino animal veio para a Terra. E nós não conhecemos a trajetória do reino animal. Não conhecemos sequer a nossa. Então, como nós não conhecemos estas coisas, como nós somos ignorantes, nós sabemos algumas leis básicas e teríamos que vivê-las. Para irmos entrando em leis mais sutis, em leis mais setoriais, para irmos entendendo mais as coisas. Agora, só conseguimos entender realmente as coisas é quando vivemos as leis. Você só pode entender uma coisa quando naquela coisa você está vivendo a lei. Então, na lei da caridade, na lei do amor, na lei da redenção, na lei da misericórdia, você deve aliviar o sofrimento do reino animal. É isto. E se você faz isto, você talvez vá chegar a compreender um pouco mais. Mas sem fazer isto, a porta fica fechada. Porque você quer saber para quê? Você vai contribuir em alguma coisa? Comece a contribuir que você vai compreendendo. E é muito bom que a gente procure compreender o reino animal, porque o reino animal nos dá lições que nós nem percebemos. Nós não estamos atentos ao reino animal. Então, não estamos atentos às lições que ele nos dá. O reino animal nos dá lições de amor, como nós não recebemos de nenhum homem. Porque há animais que são capazes de dar a vida por um de nós. A vida. E nós damos a vida por alguém? Nós damos a vida por alguém? Precisa conferir isto, né? Precisa ver se damos. E pergunta, por que se deixou explorar a Terra até os níveis que hoje encontramos? Por que foi permitida a evolução de seres responsáveis pelo sistema capitalista? E quem são esses seres? Como é possível, além da entrega, ajudar ao plano material dentro do sistema, quando precisamos de dinheiro para nos alimentar? A Terra é um planeta laboratório. A Terra tem todas as condições para ser um planeta sagrado, para ser um planeta consciente, e a Terra tem todas as condições para abrigar nela uma vida consciente e uma vida superior. Mas ainda falta um pouco para chegar neste ponto. E hoje a Terra é um planeta laboratório e que está servindo justamente como laboratório. Nós estamos em um laboratório. Estamos passando por um processo que uns chamam de química oculta, outros chamam de química espiritual, química divina. A química existe em todos os níveis. Então, nós estamos no laboratório. Estamos passando pelo processo que necessitamos passar. Nesse laboratório, alguns seres já chegaram a compreender algumas coisas. E já compreenderam, por exemplo, que o universo, ou que setores muito mais avançados desta humanidade, está fazendo uma experiência com esta humanidade terrestre. Aqui estão fazendo experiências de vários tipos, não cientistas de outros planetas, eu não estou falando disso, eu estou falando da ciência em si, desta grande entidade científica, que se dispõe a fazer experiências aqui na Terra com a humanidade. E uma das experiências que devem ser feitas aqui são experiências genéticas. São experiências de reprodução reprodução dos seres, porque não pode prosseguir nesta barbaridade que é o nosso sistema de reprodução. Isto é um sistema bárbaro de se reproduzir a espécie. Isto é bárbaro. Não só no reino animal, como no reino humano. Isto é bárbaro. Então, isto é um laboratório. E nós teríamos que, neste laboratório, tomar a nossa posição. Nós somos cientistas? Nós somos mônadas de ciência? Ou nós somos mônadas de serviço? Qual é a nossa posição? Então, para eu fazer uma opção, se eu sou inconsciente, ou se eu vou ter uma vida consciente, eu preciso me perguntar, qual é a minha posição neste laboratório? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui para manter as situações mais favoráveis, para que todas as experiências sejam feitas, experiências do alto, experiências divinas, ou vou me doar para alguma experiência? Então, se nós estamos pensando numa experiência genética, se estamos pensando numa experiência na proliferação da espécie, na continuação da espécie, eu tenho que me ofertar para isso. E eu me ofertar para isso é não fazer as coisas que todo mundo faz. Porque as coisas que todo mundo faz leva para uma inconsciência total, a ponto de não saberem para que estão aqui, para que vivem, para onde vão e de onde vieram. Então, uma inconsciência total. Então, se eu estou me ofertando para ser um ser consciente nesse laboratório, eu tenho que olhar para mim e dizer o que é que você quer e, em princípio, dizer, olha, o que você quer eu não posso te dar. Segundo São João da Cruz. O que você quer eu não posso te dar. Ah, é isso que você quer? Então, isto não. Não é fácil. Não é fácil em 8 bilhões, quem sabe, quantas dezenas estão fazendo isto? Quantas dezenas estarão realmente colaborando neste laboratório? E como podemos ajudar o plano material? Como fazemos para nos libertar do dinheiro? Sim, o dinheiro existe, o dinheiro aqui é um meio de comunicação mais forte para os homens comuns, para as pessoas comuns, mas não para todos. Não para todos. Nunca se ouviu falar que certas luzes da humanidade lidavam com dinheiro. Havia seres que nunca pegaram em dinheiro na vida deles. E como é que passaram pela Terra todo o tempo que tinham que passar? Só que antes de nós não precisarmos lidar com dinheiro, é preciso que primeiro a gente aprenda a manejar o dinheiro. Porque se nós não aprendermos a manejar o dinheiro, não tem como se libertar do dinheiro. Você vai precisar do dinheiro, vai precisar manejar o dinheiro, até você aprender a lidar com ele. E à medida que você for aprendendo a lidar com ele, você vai sendo eventualmente liberado. E aí você vai ser como o Mestre Moria. Mestre Moria, que tinha encarnações de mendigo dos mais miseráveis quando ele queria. E tinha encarnações de imperadores que construíam palácios que são históricos, que estão lá ainda na Ásia para todo mundo ver, quando ele tinha que ser rico. Então isto chama-se estar livre do dinheiro. Tanto você pode ser Moria que construiu aquilo tudo, como você pode ser o Moria que era mendigo que... mas que não tinha nada de nada mesmo. Tudo isso existe neste planeta laboratório. E tudo isso faz parte também da experiência que o planeta está fazendo conosco. E uma pessoa está perguntando o que, que nós estamos querendo dizer com criatividade. Porque ontem foi falado que a gente precisa ter criatividade superior. O que nós chamamos de criatividade é tudo aquilo que a alma faz. Então, se a alma está por trás da sua ação, se a alma está conduzindo a sua ação é criativa, porque é a alma que é a criadora. Então, se a alma está conduzindo a sua vida, então a sua vida é uma vida criativa, no plano em que a alma estiver conduzindo a sua vida. Agora, quando o seu espírito, a sua mônada, está conduzindo a sua vida, então aí é criatividade superior, porque a mônada está num plano superior ao da alma. Nós não podemos ter criatividade superior antes de termos a criatividade da alma. Porque os nossos veículos, o nosso ser, precisa ir treinando. O nosso ser precisa ser treinado. O nosso ser precisa passar por metamorfoses. O nosso ser precisa passar por transformações. Nosso ser precisa de redenção. Nosso ser precisa de transfiguração. Nosso ser precisa de ressurreição. Tudo isso nós precisamos. E tudo isso faz parte da criatividade. Agora, é a criatividade se isto tudo está sendo feito pela alma. Agora, se já está sendo feito pelo espírito, então é uma criatividade superior. E uma pessoa está dizendo que ele percebe que isso da gente falar sobre o fim dos tempos, se falar sobre a transição da Terra, que isso não está sendo bom para certas pessoas, porque saem daqui muito impressionadas, saem daqui com medo. Veja, nós temos que nos moldar, nós temos que nos abrir para a verdade. Para a verdade. Então, se para nós a verdade neste momento é nos prepararmos para a transição da Terra, isso tem que ser dito. Porque senão estamos aqui fazendo o quê? Mentindo? Estamos aqui representando um papel? Então abriremos uma escola de culinária. Mas não isto. Nós temos que estar sempre buscando a verdade e vivendo aquilo que para nós é verdade. Então se alguém, para ele é verdade, abrir uma escola de culinária, ele vai fazer aquilo, porque aquilo para ele é verdade. E vai ensinar as pessoas muitas coisas, vai ser muito útil. Agora aqui nós temos esta graça de sermos informados de certas coisas. Para nós isto é verdade, então é isto que nós temos que fazer aqui. Agora, as pessoas virem aqui para receberem coisas que não são aquelas que estão sendo canalizadas para nós, seria uma mentira, não seria a verdade. Agora, medo. Medo só se tem quando se ignora uma coisa. Tem gente que tem medo de espírito, tem gente que tem medo de assombração. É porque ele não sabe o que é uma assombração. A hora que ele souber, ele não vai mais ter medo. Ele vai pegar uma assombração assim e dizer, vem aqui, o que, que eu posso te ajudar? Ou faz uma oração para ela, irradia um pouco de amor para ela, ela dissolve. Ela vai para outro nível. A gente tem medo só quando ignora. Só quando ignora. Então você tem medo da transição da Terra? Ou quem tem medo da transição da Terra, vá se informar o que é a transição da Terra. Vá se informar o que você pode fazer para ajudar os outros na transição da Terra. Ou se você tem medo de desencarnar na transição da Terra, então vá aprender a desencarnar. Vá saber como é que a gente desencarna. Porque aí se você tiver que passar por isso, você vai passar por isso direito. Você vai passar por isso corretamente e vai evoluir. E vai evoluir. Olhe, para aqueles que têm medo dessas coisas, podem saber do seguinte, há coisas que nós só podemos aprender numa encarnação, é na hora de desencarnar. Tem coisas que você pode viver 80, 90, 120 anos e não ter oportunidade de estar diante dela e de aprender. Você vai aprender é na hora que estiver passando para o outro lado. Então, pensa que momento. Pensa que coisa importante. E você vai ter medo disto? Que é a única oportunidade na encarnação toda de você ir ao encontro e saber de certas coisas. É ali. E você vai ter medo disto? Então não vamos nem falar em desencarnar porque as pessoas têm medo. Que é isso? Coisas que nós nem imaginamos naquele momento vão estar na nossa frente. Só naquele momento. Temos que preparar para aquele momento. Temos que receber este momento como uma lição conclusiva de uma encarnação. Agora, existem várias maneiras da gente desencarnar. Isso nós sabemos. E já vimos tanta gente desencarnar que sabemos que certas maneiras de desencarnar podem não ser muito harmoniosas, nem muito equilibradas, nem muito agradáveis. Mas então, a gente precisa ter uma vida, ter uma encarnação que, pelo menos, teoricamente, não leve para aquilo. Porque nós desencarnamos segundo a forma como vivemos também. E não me parece que certas desencarnações muito dolorosas tinham a ver com falta de preparação da pessoa, nem sempre. Houve seres como Santa Teresinha do Menino Jesus, que sofreu todos os horrores no fim da vida, e ele estava ali, beata. Nada daquilo a tocava. De forma que nós temos que aprender as coisas, temos que ser instruídos. Porque não há duas almas iguais, portanto não há duas vidas iguais, não há duas experiências iguais. E as experiências dos outros nos servem como alguma indicação. Mas não quer dizer que a gente vai passar por aquilo daquela maneira. E nós temos que estar preparados para tudo. Na nossa criatividade, devemos estar preparados para tudo. O que for é o que nós precisávamos. O que for é o que era bom para nós. E claro que o nosso conceito de bom não é aquele que está no dicionário, né? Nosso conceito de bom é outro. O que é bom? Será que a gente já pensou nisto? O que será que é bom? O que é bom? Preciso pensar nisto. Qual é o meu nome dentro do plano da hierarquia? Quer saber qual é o nome cósmico? Quando nós entramos a serviço nos planos internos da vida, então nós recebemos um nome. Mas precisa que a gente entre em serviço nos planos internos da vida, no plano evolutivo interno. E assim como aqui nós temos um nome terrestre que ajuda a organizar um pouco as nossas relações, nos planos internos nós recebemos um nome. Aqui um nome é uma palavra que nos distingue dos outros. Lá o nome é uma vibração. Então é pela vibração lá que a gente conhece qual é a tarefa daquele. Então, quando você estiver servindo nos planos internos, quando você estiver inserida no plano evolutivo interno, quando você tiver uma tarefa e estiver cumprindo essa tarefa nos planos internos, o seu nome vai emergir em você assim. Não precisa que ninguém te diga qual é. Ele vai emergir e você vai ouvir aquele som, você vai receber aquela vibração, e aquilo é o seu nome, que não é igual à vibração de nenhum outro ser que esteja lá nos planos internos. Aquela vibração é só sua, é o seu nome cósmico. Mas precisa estar servindo lá primeiro. Tive um sonho, diz uma pessoa, em que estava em uma escola de meditação. E três seres extraterrestres iniciaram um contato telepático, me passavam instruções, mas não me lembro do conteúdo das mesmas. Então, se você teve um sonho com tudo isto, quando você despertou deste sonho, se tudo isto aconteceu realmente, se no sonho você estava na escola de meditação, se os extraterrestres estavam te ajudando, quando você desperta desse sonho, você deve estar completamente diferente, você deve estar numa situação muito mais harmoniosa do que quando você adormeceu. De forma que quem vai dizer para você se essa escola de meditação era boa ou se esses extraterrestres realmente existiram e fizeram esse trabalho em você, é você mesma que vai avaliar isto. Você deve se lembrar como é que você despertou, como é que você estava. Se lhe passaram realmente alguma coisa evolutiva e positiva, você que sabe, melhor do que ninguém. Agora, diante destas coisas, quando acontecem, mesmo quando acontecem, nós teríamos que permanecer neutros. Nós não teríamos que nos envolver. Então passa por tudo isto, observe como é que você está depois de tudo isso. Como que você se sente? Qual é o seu estado? Observe aquilo como se fosse o estado de um outro. Não se envolva com aquilo. Você observe o seu estado e permaneça neutra diante do teu estado. Não se envolva com ele. E viva bem normalmente. Porque se aquilo tudo realmente aconteceu, você vai estar diferente, você vai agir diferente, você vai falar diferente, você vai gesticular diferente, você vai caminhar diferente, você vai se alimentar diferente. Tudo isso vai mudando, vai ser diferente. E você mesmo é que pode avaliar isto. Agora, se não aconteceu nada, se você está no mesmo ponto, então aquilo tudo foi um sonho. Aquilo tudo foi uma experiência que houve dentro de um conjunto de jogos de forças. Muito simples tudo isso, é muito simples. E uma pessoa está perguntando o que é um terafim, porque esta semana, durante uma reunião de oração, foi mencionado que a mãe do Ashram de Sri Aurobindo construiu um grande terafim. E o que isso significa? No livro Niskalkati, você vai ter um capítulo inteiro sobre os terafins, que vai lhe dar muitos detalhes. Porque um terafim pode ser construído a qualquer momento e atuar muito. Então, lá no Niskalkati tem as ideias sobre isso. Agora, este grande terafim que a mãe construiu, isto é Matrimandir. Matrimandir é aquela grande cúpula, não? Que ela construiu em Auroville. E Matrimandir é uma espécie de instrumento para que haja uma coligação com a vida intraterrena, a vida de superfície e a vida cósmica. Então, Matrimandir é uma espécie de linha vertical que une tudo isto. É uma grande obra da humanidade. E o Matrimandir, se ele é considerado, frequentado, ou se ele é comunicado, se a gente entra em comunicação com ele, se ele é contatado na forma correta, não como um objeto mágico, não, mas como realmente uma cúpula, realmente um núcleo potentíssimo, não, de forças cósmicas, e que estão ali concentrando vários níveis de energia cósmica no planeta e mais além, então isto pode ser de grande valor. E mesmo que grande parte da humanidade desconheça essas coisas, ou nem saiba disso, ou nem se interesse por isso, ele em si está muito magnetizado. E ele trabalharia até sozinho. Claro que aquilo é visitado por milhares de pessoas por dia, muitos buscando turismo, outros buscando alimento para suas superstições, mas alguns buscando realmente contribuir para que aquilo se confirme e para que aquilo seja cada vez mais forte. E aquilo está lá. Aquilo está lá. E muitas coisas devem ter acontecido no planeta por causa da presença daquilo, e muitas coisas devem ter deixado de acontecer por causa da presença daquilo. Então, isto é realmente um terafim.